Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Luiz Oliveira.
Eu sou Fernanda de Paulos e este é o Pela Ordem.
Nos próximos 10 minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Vamos aos destaques de hoje, quinta-feira.
Adiada a votação do PDL da RGA de 2018.
Projeto das professoras de Primavera do Leste passa em primeiro turno.
Ex-governador Garcia Neto passa a dar nome à Medalha do Mérito Industrial.
Ontem foi dia de sessão plenária na Assembleia Legislativa.
A principal pauta do dia foi o projeto de decreto legislativo número 1. De 2022.
A proposta susta acórdão do Tribunal de Contas, que segurou a RGA dos servidores do Estado em 2018.
A galeria estava lotada.
Vamos ao PDL logo. Eu peço aos deputados que venham para a discussão e agora nós vamos discutir o projeto de decreto legislativo 01/2022, de lideranças partidárias.
E foi sob o coro da galeria que o presidente Eduardo Botelho, do União Brasil, colocou em votação o projeto de decreto legislativo que susta o acórdão de 2018 do Tribunal de Contas, que condicionou a concessão do RGA à capacidade financeira do Estado. Na sessão da semana passada, o PDL 1 de 2022 teve a votação adiada para que a Procuradoria da Assembleia verificasse a juridicidade do documento. O líder do governo, Dilmar Dal Bosco, do União Brasil, também, sob o coro dos servidores, pediu vistas para analisar o parecer da Procuradoria, alegando não ter tido tempo para fazê-lo.
Mas eu podia ler de forma diferente, falar assim, o projeto fica o governo do Estado obrigado a pagar o RGA. O projeto não fala nada disso. A questão de RGA, ela tem lei específica desde 2004. Senhor presidente, artigo 279, parágrafo 6º, eu peço vista, seguindo o regimento. Só para... Pronto, vai lá.
E após o pedido de vistas de Dilmar Dal Bosco, outros deputados passaram a discutir o projeto e pedir a Dilmar para mudar de ideia. Paulo Araújo, do PP, foi o primeiro.
Essa discussão ela é extremamente importante para o grupo de servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Esse momento, presidente Botelho, é extremamente ímpar, mesmo reconhecendo o direito do líder de pedir a vista. Eu gostaria, deputado Dilmar, e a gente tem um respeito muito grande por Vossa Excelência, porque por diversas vezes a gente cedeu para que por projeto de interesse do segmento que Vossa Excelência representa pudesse ser votado. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse devolver essa vista para nós podermos debater sobre o assunto. É o momento nosso, deputado Dilmar.
Em seguida, Eliseu Nascimento e delegado Claudinei, ambos do PL, fizeram o mesmo apelo. João Batista, do Sindispem, do PP, pediu ponderação aos líderes sindicais.
É muito difícil a gente conseguir fazer um trabalho pelos 24 deputados aqui, chega no governo, não há um alinhamento e acaba virando apenas discurso para alguns de nós aqui. Para nós é bom. O pessoal aplaude e a gente fica bem com as categorias, só que nós temos que fazer algo que dê resultado. Me escutem, porque a gente está pedindo a oportunidade de estar mediando esse conflito. Então eu só quero pedir, principalmente aos colegas que são representantes classistas, nesse momento, entrar em rota de colisão com alguns deputados aqui é o pior que pode acontecer.
Valdir Barranco, do PT, pontuou que o projeto de decreto legislativo trata da afirmação da Assembleia como sede de poder.
O Tribunal de Contas tem que compreender que ele não é soberano a essa casa. Aliás, o Tribunal de Contas sequer é um poder. Ele não é poder. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do poder legislativo nessa função que nós temos de acompanhar a execução orçamentária e financeira do Estado de Mato Grosso.
Lúdio Cabral foi o último a discursar. Enfatizou que quanto mais a discussão se alonga, maior deve ser a quantidade de servidores na galeria e que o impacto do RGA no orçamento é irrelevante para a arrecadação do Estado.
Não adianta pedido de vista hoje, pedido de vista semana que vem. A mobilização aqui em plenário só vai aumentar. Os 4,19 de 2018 representa um impacto de 300 milhões de reais na folha de pagamento durante todo o ano. Ora, se eu tenho uma margem de 3 bilhões de reais, o impacto de 4,19 é 300 milhões, então isso é nada para a receita do Estado, para a arrecadação do Estado hoje.
Com pedido de vistas, a votação fica adiada para a semana que vem. Projeto de autoria de Allan Kardec, do PSB, autoriza municípios a equipararem agentes de educação infantil a professores.
A proposta tramita em urgência urgentíssima e foi aprovada em primeiro turno.
Allan explica a importância do projeto.
As professoras de Primavera do Leste, elas não foram enquadradas corretamente na função que elas exercem, que é cuidar e ensinar alunos da educação infantil. O que nós fizemos aqui é autorizar a Câmara de Primavera e as câmaras municipais dos municípios de Mato Grosso a manterem o enquadramento na vida funcional delas. Elas já estão no 23º ano de concurso, próximo da aposentadoria, e podem retroagir ao começo de carreira, ou seja, quem já está aí aposentando com salário de 5, 6 mil, pode retroagir para R$ 1.800. Então nós estamos autorizando a Câmara de Primavera, nesse caso específico, mas as câmaras municipais a organizarem a vida funcional dessas profissionais de educação.
Projeto de autoria de Ulisses Moraes, do PTB, reconhece a necessidade de porte de arma a atiradores desportivos.
Com isso, esses atiradores poderiam andar armados, mas a permissão ainda dependeria de autoridade federal.
Ulisses resume a ideia da proposta.
Não se trata de porte de armas ou não porte de armas, se trata de liberdade. É uma lei que reconhece a atividade dos CACs como uma atividade de risco e reconhece a efetiva necessidade de porte. Tem que ficar muito claro, ela não garante de imediato porte ao atirador esportivo, até porque a questão do porte, ela vai ficar discricionária do delegado federal, ainda da Polícia Federal. Então ele só classifica a atividade como risco e reconhece a efetiva necessidade.
Os deputados Eliseu Nascimento, Gilberto Catani, delegado Claudinei e Chuchu Dalmolin haviam apresentado matérias semelhantes e passaram a dividir a autoria.
Lúdio Cabral pediu vistas do projeto, o que adiou a votação.
Agenda parlamentar.
Na agenda do dia, dois eventos.
A Comissão de Relações Internacionais promove congresso das 8 da manhã às 6 da tarde.
O Congresso de Relações Internacionais acontece no Teatro dos Cerrados Zulmira Canavarros.
Às 7 da noite, no plenário, tem sessão especial para homenagear o centenário do governador José Garcia Neto.
Os dois eventos têm transmissão da TV Assembleia no canal 30.1.
A Medalha do Mérito Industrial, que a Assembleia concede a pessoas de destaque na área, passa a ser chamada Garcia Neto.
A referência é ao ex-governador da década de 1970. O lançamento da honraria acontece hoje à noite.
O deputado Carlos Avalone, do PSDB, requereu uma sessão especial que acontece nesta quinta-feira, às 6 da tarde. O ex-governador Garcia Neto, que neste ano completaria 100 anos de idade, é o homenageado. Garcia Neto foi professor da Escola Técnica de Cuiabá e eleito prefeito da capital em 1954. Também foi eleito vice-governador em 61 e deputado federal em 67. Foi indicado governador de Mato Grosso pelo presidente Ernesto Geisel em 1975. Neste período, aconteceu a divisão do estado que criou Mato Grosso do Sul. Carlos Avalone relembra a biografia do homenageado.
É o centenário do Garcia Neto. Hoje, se ele vivo estivesse, estaria completando 100 anos no dia 1º, que vai cair na quarta-feira. Então, na nossa opinião, foi um dos grandes governadores que esse estado teve. Foi responsável por um grande desenvolvimento no estado. Um estado que na época era uno. E que ele participou disso aqui. Foi prefeito de Cuiabá, foi deputado federal mais votado 2 vezes, foi governador do estado.
Avalone conta que na sessão, a Medalha do Mérito Industrial vai passar também a homenagear Garcia Neto.
A sessão é para homenageá-lo. E eu já coloquei aqui que a medalha que eu mesmo propus 3 anos atrás, que era do Mérito Industrial, nós colocarmos como Medalha do Mérito Industrial Garcia Neto. E assim a gente fazer um reconhecimento maior ainda e uma homenagem maior ainda a um dos grandes homens públicos do Mato Grosso.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Luiz Oliveira.
E eu sou Fernanda de Paulos. O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Até o próximo programa. Bem-vinda, Fernanda.
Até amanhã.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.